Quantos creem que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Fique atento, eu creio que Deus quer enviar algo bem específico para nós hoje. Aleluia. E essa palavra fala sobre virar o jogo. É isso, virando o jogo. Existem alguns momentos da nossa vida que nosso coração, nosso espírito mesmo, sente a necessidade de um novo tempo, de uma nova estação, de transformação, de um novo dia, de uma porta aberta, de um nível diferente, enfim, de uma mudança, de uma virada. E então, essa palavra é a respeito disso, desses momentos em que Deus toca a nossa vida, em que Deus visita a nossa vida e nos transforma. Nós cremos que o Senhor é um Deus que tem poder para todas as coisas, tem poder para transformar. Amém, queridos? Você crê assim também, que Deus tem poder para transformar? Amém? Então, virando o jogo, nós vamos olhar para o exemplo que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. História bem conhecida, a história de Gideão. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar. Juízes, capítulo de número 6. Eu vou ler os 12 primeiros versos e nós vamos ver como Deus, de uma forma poderosa, virou a sorte de Israel, virou a sorte de Gideão, transformou a sua vida, trouxe libertação, trouxe vitória sobre os midianitas. E Deus é o mesmo Deus hoje, Ele continua fazendo assim, continua virando o jogo, continua transformando as coisas, amém? Então, Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 1, amém? Todos já acharam? Quase? Ok. Diz assim a palavra de Deus: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel, e por causa de Midian fizeram os filhos de Israel para si covas que estão nos montes, cavernas e fortalezas. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente, e, acampando-se contra ele, destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus rebanhos e tendas e vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para a destruir. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra. Também eu vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? Fala profeticamente para alguém aí: o Senhor é contigo, homem, mulher valorosa. O valoroso, aleluia, glória a Deus. Então fiquei meditando sobre isso, irmão, sobre esses momentos que Deus visita a nossa vida, toca a nossa vida para trazer mudança, trazer transformação, trazer uma virada. Quantos aqui sentem que precisa virar o jogo em alguma área, em alguma coisa? Amém? Glória a Deus. Então essa palavra é para a sua vida, em nome de Jesus. Muita gente tem o sentimento, E creio que esse é um tempo, uma estação assim, que precisa mudança. Um novo tempo, uma nova estação, uma nova porta, um novo momento, precisa virar o jogo. E o que eu quero falar nessa noite para a tua vida, para o teu coração, é que Deus ama fazer isso. Deus quer fazer isso. Deus é o maior interessado em nos libertar, em nos abençoar, em nos levar para um nível diferente, para uma estação diferente de graça, de bênção. Deus deseja fazer isso, amém? Deus é um Deus de transformação, Deus é um Deus que muda circunstâncias, que nos livra do mal, que nos tira dos problemas, que alça a nossa vida do meio das dificuldades. Deus é um Deus bom. Mas o que Ele faz, geralmente, embora Ele tenha todo o poder, geralmente não acontece assim, do nada, do acaso e sem a nossa cooperação. O que Deus faz, Ele faz com a nossa cooperação. Amém? Fala para o seu irmão aí, precisamos cooperar com o Senhor. Então, o que Deus faz, Ele faz com a nossa cooperação. Ou seja, Ele quer que cooperemos com Ele, Ele quer que concordemos com Ele. Em outras palavras, nós não devemos esperar mudanças de Deus em nossa vida se nós continuamos correndo de forma contrária a Deus. Nós precisamos nos unir a Deus, nós precisamos concordar com Deus, nós precisamos nos conectar com Deus, nós precisamos nos alinhar com Deus para que as mudanças do Senhor aconteçam em nossa vida. Israel só estava vivendo aquele momento porque eles desobedeceram ao Senhor. Eles começaram a andar numa direção diferente. Deus então envia o profeta chamando-os a um alinhamento. Então, essa mudança, essa virada que nós queremos em nossa vida, ela acontece na medida em que cooperamos com o Senhor. Amém, amados? Então, coopere, alinhe, concorde, ajuste a sua vida, una-se com o Senhor. Molde a sua vida de acordo com a palavra de Deus. É muito importante, necessário nós falarmos isso já desde do início. Nós precisamos cooperar com Deus. A Bíblia nos chama de cooperadores. Precisamos nos alinhar, precisamos falar a mesma linguagem, alinhar e conectar a nossa vida ao Senhor. Então a história de Gideão é um desses exemplos da Bíblia de uma virada total. E eu quero tirar algumas considerações que eu creio que são vida para nós, que são direções, são princípios preciosos para que também nossa vida possa ser tocada e transformada. O Deus que virou o jogo no passado continua operando hoje com o mesmo coração, com o mesmo amor, com a mesma disposição em nos abençoar. Amém? Então, em primeiro lugar, não dá para virar o jogo. Não dá para virar o jogo fazendo o que é mal. Amém? Repita para você mesmo assim, não dá para virar o jogo fazendo o que é mal. Veja o primeiro verso que nós lemos em Juízes 6:1, diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, eles desobedeceram a Deus. Por que eu estou dizendo isso de saída? Porque muita gente quer uma mudança, quer uma transformação, mas não quer mudar atitudes que são contrárias a Deus. Ora, quando nós desejamos uma transformação de Deus em nossa vida, a coisa mais fundamental e básica é, Senhor, me muda porque eu estou disposto a mudar. Amém? Fala assim para você mesmo e para Deus. Aliás, fala para o Senhor aí, Senhor, me muda porque eu estou disposto a mudar. Amém? Quando nós declaramos, Senhor, muda, molda, transforma a minha vida, precisamos estar abertos, dispostos, decididos a uma transformação também em nossa vida, em nosso coração. Então, sem arrependimento, sem mudar hábitos, fazendo coisas contrárias a Deus, não devemos esperar mudanças. Deus quer mudar, mas Ele quer fundamentalmente alinhar a nossa vida. Então, em primeiro lugar, não dá para virar o jogo fazendo o que é mal. Em segundo lugar, não dá para virar o jogo escondido. Ou seja, verso 2 diz assim: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si covas que estão nos montes e cavernas e fortificações. Então, os midianitas vinham e Israel foi saindo do vale, eles foram indo para as montanhas, eles foram se escondendo cada vez mais, foram cavando covas, cavernas e buracos para se esconderem, e eles viviam lá, estavam lá escondidos naquela situação. Quando nós queremos que Deus mude a nossa vida, nós precisamos aparecer diante do Senhor e diante das pessoas. Amém? Fala para o seu vizinho, não dá para virar o jogo escondido. Precisamos aparecer. Mas aparecer como? Ora, aparecer com o nosso coração, aparecer com a nossa decisão, aparecer com a nossa confissão, aparecer com a nossa fé. Tem gente que espera uma mudança de Deus, mas está lá assim, e se alguém perguntar, você é cristão? Sabe o que é? Temos que assumir quem somos. Somos filhos de Deus, amém? Abba é o nosso Pai. Há um mundo lá fora que não crê em Deus, pessoas que não têm temor de Deus, mas nós precisamos assumir quem nós somos. Somos filhos de Deus, somos sal e luz, somos chamados para sermos propriedade exclusiva do Senhor e não podemos nos esconder, não podemos ficar intimidados. Deus nos chamou não para viver em intimidação, nos chamou para viver em fé. E o que eu estou dizendo é que se você deseja uma transformação na sua vida, de todo o teu coração, o Espírito Santo de Deus também, no processo dessa transformação, vai colocar no seu coração ousadia para testemunhar. Amém, amados? Ousadia. Veja a diferença do que aconteceu, e nós vamos ler um pouco mais, alguns detalhes sobre a história de Gideão. Espero que você leia em casa, todo o livro de Juízes é muito interessante. Mas uma das coisas que aconteceu no processo de transformação é que, enquanto o povo de Israel estava escondido nas cavernas, o Senhor, a presença do Senhor, o Espírito do Senhor veio na vida de Gideão, e ele ousadamente começou a proclamar e a tocar a trombeta e aparecer e enfrentar tudo que precisava ser enfrentado. Então nós vemos um contraste de medo no povo de Israel e ousadia naquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, usado como instrumento de Deus para livrar Israel. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho de novo, não dá para esperar uma mudança escondido. Fala, assuma a sua fé. Assuma o seu Deus, assuma a sua posição de filho. Fala, não se envergonhe em testemunhar para as pessoas que você é cristão, filho de Deus. Essa é a nossa honra, nosso privilégio, nossa alegria. Amém, amados? Então não dá para virar o jogo escondido. Aleluia. Ousadia e intrepidez fazem parte daqueles que são cheios do Espírito Santo. Número 3. Não dá para virar o jogo sem um profundo clamor. Versos 7 e 8 nos dizem o seguinte: sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha o que aconteceu: eles estavam com medo, acuados, perdendo tudo que tinham, perdendo toda a plantação. E depois de 7 anos, né, nós podemos dizer que depois de um ciclo todo de intimidação e de medo e destruição e sendo saqueados, eles começaram a clamar ao Senhor. E clamar ao Senhor é mais do que uma oração. O clamor é como uma voz de desespero diante do Senhor. Não desespero no sentido de não ter esperança, mas no sentido de angústia, no sentido de algo que vem lá do fundo da alma e do coração. É mais que oração, é intensidade na presença de Deus. Amém, amados? Fala para o seu vizinho, quer virar o jogo? Intensidade, meu irmão. Na presença de Deus. Agora, quando a gente fala de intensidade, nós não estamos falando de voz alta, simplesmente. Alguém pode gritar e 2 minutos depois já ter até esquecido do que gritou. Clamor, intensidade do coração, é aquilo que vem lá do fundo e toca os céus. E toca os céus. Deus sempre atende o clamor do seu povo. Amém? Não dá para virar o jogo sem clamor. Guarda isso no teu espírito, no teu coração. Clamor, clamor. Quando nós desejamos algo intensamente, profundamente, nós clamamos a Deus e Deus diz, clama a mim e eu te responderei. É quando você deseja de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todos os teus sentidos, quando você deseja encontrar a Deus, quando você deseja uma resposta de Deus, quando você com todo o teu ser busca o Senhor, então Ele te atende. Amém? Clamor é isso. Clama a mim e eu te responderei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, não dá para virar o jogo, irmão, sem um profundo clamor, sem um profundo clamor. Aleluia. Vamos seguir um pouco mais. Para virar o jogo. Para virar o jogo, é preciso receber a palavra viva de Deus acima das circunstâncias. Amém? Fala para você mesmo, para virar o jogo, eu preciso receber a palavra de Deus como uma palavra viva, muito acima das circunstâncias. Por que eu estou dizendo isso? Ora, porque nós podemos receber a palavra de Deus como uma informação, como alguma coisa até interessante, mas isso não vai funcionar. Para mudança de vida, para entrar num novo nível, para entrar numa nova estação, para entrar numa nova dimensão em Deus, nós precisamos receber a palavra de Deus como palavra específica, como palavra rema, como palavra viva em nosso coração, acima do que vemos, ouvimos, sabemos, percebemos, acima das circunstâncias. Veja. Versículo 12 diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Lembra que Gideão estava escondido lá no buraco do lagar, malhando trigo, quer dizer, o trigo tinha que ser malhado na eira, mas ele estava escondendo ali no lagar onde deveriam ser pisadas as uvas, ele estava escondido, ele estava acanhado, ele estava com medo, ele estava intimidado. E aí, no meio de toda essa pressão, de toda essa intimidação, de todo esse ambiente de medo, vem a palavra de Deus e contraria tudo isso. Amados, a palavra de Deus contraria. Amém? Agora, quando a palavra de Deus vem e contraria as circunstâncias, nós temos uma escolha a fazer. Deus, que estava ali, liberou uma palavra para Gideão. E a palavra foi, o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus está com você, você tem muito valor. Ele podia olhar de lado e dizer, tá. Então você chega na igreja, por exemplo, com um monte de problemas, dificuldades, situações complexas, e Deus vem e diz, estou falando com você, e é assim, 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 e aquilo que Deus diz contraria tudo que você está vivendo, sentindo, percebendo, experimentando, contraria a sua expectativa, contraria as suas possibilidades, contraria o seu raciocínio, contraria a sua circunstância, o seu ambiente, contraria o que você conclui, contraria tudo. E aí? Vai parecer algo estranho, vai parecer algo utópico. O cara está escondido num buraco. E vem alguém e diz, o Senhor é com você, homem valoroso. Então, para receber um novo ciclo, para entrar numa nova dimensão em Deus, para virar o jogo, para transformar as coisas, nós precisamos receber a palavra de Deus acima das circunstâncias. Amém? O anjo apareceu, e esse anjo é Jesus, é uma teofania, uma aparição de Deus. Jesus aparece a Gideão e libera sobre ele uma palavra. Mas onde é que estava a mente dele naquele momento? A mente dele estava justamente nas circunstâncias. Ele não está pensando na palavra de Deus, ele está pensando no que ele está vivendo, ele está pensando nas coisas que estão acontecendo. A mente está na circunstância. Fala assim para o seu vizinho, não receba a palavra na mente, receba no teu espírito. Amém? Recebe no teu espírito. Então o anjo diz, Senhor é contigo, homem valoroso. Verso 13, mas Gideão lhe respondeu, ai meu Senhor. Olha a diferença. São níveis diferentes. Ele fala, Deus fala do que ele preparou, do que ele já fez, do que ele realmente era. Mas a mente de Gideão estava nas circunstâncias. Ele diz, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor nos subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então Deus vem e diz, olha, eu sou contigo, essa é a sua condição, essa é a sua realidade, o meu poder está sobre você, a minha graça está sobre você, a minha unção está sobre você, a minha mão está te abençoando, eu vou mudar a sua vida. E ele está lá dizendo, Senhor, mas por que tudo isso me aconteceu? Por que nós estamos desamparados? Por que eu estou cheio de problema? Veja. E se nós não ficarmos atentos quando a palavra de Deus vem para a nossa vida, nós a perdemos. Fala para o seu vizinho, a palavra de Deus é como uma semente. Ela é lançada e lançada ao nosso coração. Fala assim, mas às vezes a gente sai um pouquinho de lado e ela não acerta o nosso coração. Vem uma ave do céu e come essa semente e leva embora. Lembram da parábola do semeador? Né? A semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu roubaram. Tem sempre um espírito maligno, tem sempre uma pressão, tem sempre um raciocínio, uma mente lógica e terrena tentando fazer com que a palavra de Deus não caia no coração. Eu disse mente lógica e terrena porque com a mente racional nós não conseguimos compreender a palavra de Deus. As coisas de Deus são recebidas no Espírito, as coisas de Deus são recebidas pela fé. Amém, irmãs? Não dá para ficar raciocinando tudo, racionalizando tudo, tentando compreender tudo de uma maneira natural, terrena. Não tem jeito. Essa palavra de Deus semeada em nosso espírito é poderosa. A palavra viva de Deus, a palavra que é espírito. Amém? Então a mente dele estava nas circunstâncias. Deus está dizendo, olha, chegou o momento de mudar a sua vida. E ele está perguntando, por que nós estamos desamparados? Por que nós nos sentimos assim? Porque a mente dele estava no outro lugar. Jesus estava ali dizendo e liberando uma palavra para Gideão. Sabe, eu creio que hoje Deus está enviando uma palavra para a nossa vida. Amém, queridos? Fala assim para o seu vizinho em fé. Deus está enviando uma palavra para você. Fala assim, se você crê que ele está te enviando uma palavra, não discuta, receba. Amém? Porque às vezes a gente fica discutindo, mas então, por que isso? Mas por que aquilo? E a gente fica pensando e cheio de argumentos, recebe a palavra. Se Deus está liberando uma palavra e em fé e pelo teu discernimento, você sabe que vem de Deus para a tua vida, para o teu coração, agarra, recebe a palavra de Deus no seu espírito. Amém? Aleluia. Então, para virar o jogo, é preciso receber a palavra viva de Deus, que é Jesus, acima das circunstâncias, acima dos sentimentos, acima do nosso raciocínio. É preciso receber a palavra de Deus em nosso coração. Para virar o jogo, é preciso deixar de lado a rejeição. Porque esse é um grande problema, quando a palavra poderosa e viva de Deus vem no nosso coração, sabe o que é uma das coisas que mais atrapalha? É a rejeição. Porque nós começamos a olhar para nós mesmos, a medir a nós mesmos, nós começamos a pensar na nossa vida, no passado, nas nossas dificuldades, na nossa família, nas situações difíceis, a gente fica pensando que nós não temos condições, nós não temos conhecimento, e eu não sou nada, eu não sou ninguém, acho que não é bem assim, vai ser difícil, e nós pensamos em todas as coisas e obstáculos que temos pela frente, nos montes e nas dificuldades que nós temos que vencer, e tudo parece muito grande, e tudo é assim por causa de rejeição. Ora, Deus é Deus. Deus não libera uma palavra sem que ele tenha poder para cumpri-la. O poder não é nosso de cumprir a palavra, nós só precisamos crer. O que Deus fala, ele tem poder para fazer. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus tem todo o poder. O que ele fala, ele cumpre. Falando, isso não tem nada a ver com a tua capacidade, tem a ver com o poder dele. Amém? Então Deus é poderoso para mudar o jogo. É preciso vencer a rejeição. Precisamos deixar de lado. Olha o verso 14 e 15. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu. Deus está dizendo, olha, estou te dando uma palavra. Vai, eu estou te enviando. Eu estou te dando graça e força. Vai. E olha o que ele diz. Sabe? Como é que eu vou fazer isso? Ele diz, ai, com que livrarei a Israel? Minha família é a mais pobre, em Manassés. Ele começou a querer explicar, não, deixa eu explicar, sabe o que é? Manassés é uma tribo, não das melhores. É uma tribo que tem muitas famílias. E olha, a coisa está tão difícil nesse tempo, tão complicado. Mas isso não é tudo, porque a minha família é a mais pobre das famílias de Manassés. Quer dizer, se está difícil para a maioria, para a gente, então você não tem ideia. Aí ele diz assim, mas isso não é tudo. Eu sou o menor da minha família. Eu sou o que menos tem condições, eu sou o que menos tem possibilidades. Então, em outras palavras, não tem jeito. Fala aí para o seu vizinho, ô rejeição desgraçada. Que rejeição não combina com a graça de Deus, não tem jeito. Então é assim, Deus está dando uma palavra, eu vou fazer, é a minha palavra, eu tenho poder, eu faço o que quero, eu sou o Senhor, eu tenho autoridade, autonomia sobre todas as coisas, eu reino sobre todas as coisas, o universo é meu, eu sou o Senhor e eu estou te enviando uma palavra. E a rejeição diz, não, mas você não sabe a minha condição, eu sou o menor, eu sou ninguém. está difícil. Não sabe o que? Sabe o que eu sempre ouvi na minha casa? Sabe, meus pais nunca me elogiaram. Conhece alguma história assim? E não tive oportunidades. Isso e aquilo. Quando Deus libera uma palavra sobre a nossa vida, nós precisamos deixar de lado a rejeição e agarrar na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a verdade sobre nós. O justo não viverá das circunstâncias. O justo não vive por aquilo que ele vê. O justo vive pela fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz: se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer, diz o Senhor. O justo vive pela fé na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, para virar o jogo, é necessário deixar de lado a rejeição. Não importa se você é pobre, se você é rico. Não interessa o que você viveu dentro da sua casa, se foi bom ou se foi ruim. Importa o que Deus diz para você. Importa o que Deus diz. Importa em que força você vai operar. Se você vai operar na sua força, é uma coisa. Se você vai enfrentar o mundo na sua força, é uma coisa. Se você vai enfrentar as dificuldades no seu braço, na sua capacidade, é uma coisa. Mas se você vai enfrentar tudo na força e no poder de Deus, é outra coisa. Amém? O poder é dele. O poder é de Deus. O poder é de Deus. E Deus falou para ele: não te envio eu. Fala para o seu vizinho: importa se Deus te envia. Não é? Se ele libera uma palavra e nós agarramos essa palavra que vem de Deus, essa palavra, amados, está acima de todos e de todos. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela está estabelecida nos céus e não na terra. Pode acontecer tudo, pode dificultar tudo, pode enrolar tudo, pode complicar tudo, pode passar tudo, mas a palavra de Deus não muda, não passa, ela é permanente. E Deus ainda diz que a palavra não voltará para ele, mas ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi designada. Amém? Então, quando Deus envia uma palavra, ele cumpre, porque o poder é dele. Aleluia. Outra coisa importante para virar o jogo: nós não podemos depender de sinais, precisamos depender de revelação. Amém? Fala para um vizinho aí perto de você: para virar o jogo, não dependa de sinais, dependa de revelação. Então, viu Gideão que era o anjo, aliás, verso 17, e ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que fala comigo. Depois de tudo isso, ele está num processo ali de entender, de se convencer. Aí ele fala: me dá um sinal então, me dá um sinal. Amados, Deus pode nos dar sinais. Mas os sinais são coisas exteriores. Ele não nos programou para viver de sinais. Ele nos programou para viver de vida, de verdade, de revelação. Ele disse: eu te ensinarei, eu falarei com você, eu porei as minhas leis no seu coração. Muita gente fica pedindo sinal: Deus, me dá um sinal que é o Senhor mesmo. Então, se der certo, se aquilo acontecer, é porque Deus está comigo. Se não acontecer, é porque Deus não está comigo. Ai, estou indo no mercado. Se tiver uma vaga para estacionar o meu carro, é porque o meu dia vai ser abençoado. Se não tiver a vaga, não vou ser abençoado. Aí não tem a vaga, toma uma multa, alguém bate no seu carro, pronto, Deus não existe mais. Que depende de sinais, né? Se não tinha vaga, se tomou uma multa, se bateram no seu carro, ele continua sendo Deus. Amém? E ele continua sendo um Deus que te ama. Vai dar graça para você consertar o carro. Vai prover recurso para você pagar a multa. E afinal você vai entender que tudo é dele, inclusive seu carro, sua vida e tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor. Amém? Quem vive de sinais pode se frustrar muito facilmente. Quem vive de sinais fica sempre naquela corda bamba, né? Mas, olha, se acontecer uma coisa, e se não acontecer, e tal, vou abrir a Bíblia aqui, se cair numa coisa boa, eu acho que o meu dia vai ser bom, deixa eu ler esse versículo aqui. E Judas foi e enforcou-se. Ai, meu Deus. Esse aí não é bom. Eu vou achar um outro, que aquele lá não estava legal, acho que aquele ali foi do diabo. Esse diabo também está querendo atrapalhar aqui. Deixa eu ver esse aqui. Vai e faça o mesmo. Não, esse aqui também não é bom. Cuidado. Fala para o seu vizinho, o maior sinal ele já te deu. Sabe, esse sinal foi Jesus pregado na cruz, derramando o seu sangue, perdoando os nossos pecados, abrindo o caminho para o céu, inaugurando a nova aliança. Mandando o Espírito Santo habitar em nós. Esse é o maior sinal. Ele habita em nós. Aleluia. Ele habita em nós. Esse é o maior sinal. Então, para virar o jogo, não dependa de sinais, dependa de revelação. Porque ele ficou lá pedindo sinal. Não, peraí que eu vou fazer uma coisa aqui. E aí ele fez uma oferta lá e colocou aquele caldo e tal na rocha. E aí, se o Senhor vir e se o Senhor consumir essa minha oferta e tal. E de repente, quando caiu a ficha, Gideão falou, ai meu Deus, morri, eu estou aí na presença de Deus. Caiu a ficha. Ele estava esperando um sinal de Deus, um sinal dos céus, e de repente ele percebe que ele está na presença do próprio Deus. Né? E viu Gideão, que era o anjo do Senhor, ele entende que é Deus e diz, ai Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele está pensando, eu vou morrer, eu estou na presença de Deus, eu vi a Deus e agora eu estou morto. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E ali edificou Gideão um altar ao Senhor e chamou-lhe Jeová Shalom, Deus é paz. Então, ele foi do sinal para a revelação. Ele compreendeu que estava na presença do próprio Deus. Fala para o seu vizinho, Deus pode te dar um sinal. Fala, mas querido, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, você já está na presença de Deus. Ele habita em você. Ele não está longe lá no céu para mandar um sinal. Ele está perto, amém? Ele habita em nós. Ele está conosco todos os dias. Ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós não podemos viver por sinais, temos que viver por revelação. A revelação é que Ele habita em mim, Ele está comigo e Ele vive em mim. Ele abre as portas e Ele faz o que Ele quer, Ele é o Senhor. Eu estou nele, Ele está em mim e nós vamos juntos e vencemos tudo, vencemos a vida, vencemos as dificuldades, vencemos os obstáculos. Nós já estamos na presença de Deus. Amém? Essa é a revelação. Não viva de sinais, viva de revelação. Sinais podem servir para confirmar a palavra, a direção, mas Ele programou para que nós fôssemos guiados pelo Espírito, pela presença dEle. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém, queridos? Ele habita em nós. Ele habita em nós. Fala para o seu vizinho de novo aí, não viva de sinais, viva de revelação. Então, para virar o jogo, não fique, não entre nesse processo de viver daqui e dali. Tem gente que vive correndo para lá e para cá, tentando uma palavra, uma profecia, uma oração, um sinal, alguma coisa que dê sentido, que fale, enquanto Deus está ali: ei, estou aqui com você, eu quero te guiar, eu quero mudar sua vida, eu quero te dar graça, eu quero te abençoar, eu quero te prover, eu quero te conduzir. Então, sinais são coisas do lado de fora, mas a revelação acontece dentro do nosso espírito. Quando uma pessoa vive de sinais, ela fala: ah, eu fui porque me mandaram ir. Eu fiz porque me mandaram fazer. Quando uma pessoa vive de revelação, anda por revelação, ela diz: eu sei que eu devo fazer isso. Eu sei. Que sei. Porque sei. Porque o Senhor tem me guiado. Amém? É muito diferente. É muito diferente quando alguém vive e caminha e avança por revelação. Ele tem uma convicção própria. Tem uma convicção própria. Ele não anda porque mandaram andar, não faz porque mandaram fazer, não decide porque decidiram decidir. A pessoa tem convicção de Deus na vida dela. Aleluia. Você assume as suas decisões e não fica jogando responsabilidade sobre ninguém mais. Não culpa ninguém. Não fica dizendo: mas foi aquele, foi aquela outra. Você diz: eu assumi a minha vida, o Senhor está me guiando. E eu sei, e eu decido ir por esse caminho. Amém, queridos? Virar o jogo. Entrar numa nova dimensão, no novo tempo, na nova estação, na nova porta, no novo ciclo em Deus. Requer destruir os ídolos particulares e construir um altar a Deus no coração. Sabe, nós temos que destruir alguns ídolos. Está dito aqui, capítulo 6, verso 25 e 26, se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar. Diz assim: aconteceu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então, Deus disse para Gideão: quer vencer os midianitas, quer mudar, quer virar a página, quer virar o jogo, quer transformar essa situação, derruba o altar. Derruba o altar da tua casa, da tua vida. E assim ele fez. E se nós queremos, amados, virar o jogo mesmo, entrar numa nova dimensão e atmosfera em Deus, nós vamos pensar seriamente sobre isso, sobre os nossos altares. Fala para o irmão aí perto de você: pense nos seus altares. Sabe, nós podemos ter altares que talvez nós não os reconheçamos como altares, mas dinheiro, bens, pode ser um altar na nossa vida. Um altar pode ser a posição social, tem gente que não abre mão de nada, carreira. Um altar pode ser ministério, né? Tem gente que fala: meu ministério, minha vida, sabe, minha casa, minha vida, meu ministério, minha vida. Porque o meu ministério, porque o meu ministério, porque quando começa a falar muito assim, eu já fico pensando: ih, talvez Deus vai remover esse ministério aí para ele cair a ficha. O altar pode ser a pessoa mesmo, a vaidade, né? Conhece alguém vaidoso demais? Só misericórdia, né? A vaidade impede um monte de coisa. Pode ser um altar. Até a própria família, esposa, marido, filhos, pode ser um altar. Porque tem gente que não olha para Deus. O filho é tudo, o marido é tudo, a esposa é tudo. Ideologias, tem gente que não abre mão do que ela acha, do que ela pensa. Que eu penso assim. Ora, nós não temos que pensar de jeito nenhum. Nós pensamos conforme a palavra de Deus. Amém? Eu acho muito estranho quando o crente começa a dizer, porque eu penso assim, não interessa o que nós pensamos, interessa o que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus deve ser sempre a nossa regra de fé e de prática, amém? Então não interessa o que a gente acha, até porque o que nós achamos é muito fraco, é muito falho. Interessa o que Deus diz, interessa o que o Espírito Santo revela, interessa encontrar a vida de Deus. Então nós temos que chegar diante do Senhor como Paulo chegou, e Paulo era conhecedor de tantas coisas, ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, e ele disse, olha, eu considero tudo que eu sei como refúgio diante da grandeza, diante da majestade de Cristo Jesus, diante do conhecimento de Cristo Jesus. Ora, quando nós encontramos o Senhor, tudo mais fica pequeno, todo conceito fica nada, toda ideologia, toda justiça, a nossa justiça vira trapo imundo quando nós encontramos o Senhor, quando nós encontramos a justiça de Deus. O que vale o nosso amor quando nós encontramos o amor de Deus? O que vale os nossos pensamentos quando nós encontramos os pensamentos do Senhor, que são muito mais altos do que os nossos? Então não importa o que a gente pensa, nós temos que derrubar os altares, nós temos que olhar para a nossa vida. Quer mudar de vida realmente, quer virar o jogo, comece a prestar atenção em que você está agarrado. Nós temos que prestar atenção nisso, em que nós estamos agarrados, como nós estamos prestando culto. Alguém pode pensar assim, mas como prestar culto? Prestar culto, eu vou no domingo lá na igreja, no lugar tal, e presto o meu culto. Não, nós prestamos, podemos prestar culto a muitas outras coisas. As coisas que mais importam, qual é a prioridade da nossa vida? Onde nós gastamos o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas energias, o nosso foco, os nossos planos com prioridade? É aquilo que, para aquilo nós estamos prestando culto. O Senhor deve ser o número um. Deve ter a primazia em nossa vida em todo o tempo. Importa o Senhor, importa fazer a vontade dEle, importa andar na presença dEle. Amém, queridos? E o resto é resto. Claro que a gente vive a vida, claro que a gente trabalha, compra, decide, faz tantas coisas, mas tudo isso é secundário, importa fazer a vontade do Senhor. Amém? Então virar o jogo requer isso, requer destruir altares em nossa vida e fazer um altar a Deus no nosso coração. Precisamos levantar o altar do Senhor e dizer, Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o primeiro na minha vida, importa fazer a Tua vontade e o resto é resto. Para virar o jogo, precisa acontecer isso. Para virar o jogo, irmãos, é preciso ser cheio do Espírito Santo, amém? Fala para você mesmo, para virar o jogo, é preciso ser cheio do Espírito. Sabe, no Velho Testamento, na Velha Aliança, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas ocasionalmente para um propósito, como foi no caso de Gideão. Aconteceu com Gideão, o Espírito de Deus veio sobre ele e no capítulo 7, no verso, aliás, capítulo 6, versículo 34. Olha o que está dito aí. O Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e tocando ele a trombeta, os abiezritas se juntaram após ele. Então isso é Velho Testamento. O Espírito de Deus vinha sobre as pessoas, ocasionalmente, para um propósito específico. Nós, porém, estamos na nova aliança. E na nova aliança é diferente essa relação com o Espírito de Deus. Na nova aliança, o que diz a palavra é o seguinte: enchei-vos do Espírito. Amém? Fala para alguém aí perto de você, seja cheio do Espírito. Fala assim, porque o Espírito já foi dado, porque o Espírito já foi derramado e dado a nós para sempre, agora é a nossa responsabilidade andar cheio do Espírito Santo. Amém? Porque tem gente que ainda pensa assim, bom, como Gideão, como aconteceu com alguns outros, eu estou andando pela rua, se o Espírito de Deus quiser vir sobre mim, ele vem, e caso isso aconteça, tudo vai mudar, ok, mas na nova aliança, diz o seguinte, enchei-vos do Espírito, você é que deve decidir se você será uma pessoa cheia do Espírito de Deus, ou cheia da carne, ou cheia do mundo, nós é que decidimos. Para virar o jogo, é preciso ser cheio do Espírito Santo. Decida ser cheio do Espírito. Amém, queridos? Decida mergulhar em Deus. Você que decide. O Espírito já foi dado. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você pode transbordar do Espírito Santo. Você pode transbordar da presença de Deus, da vida de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, do poder de Deus. Nós podemos. Nós podemos. Ah, depende da vontade do Senhor. Não, porque essa é a vontade do Senhor, expressa na palavra. Efésios 4:18, enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho do mundo, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais, enchei-vos do Espírito. É a vontade do Senhor, depende de nós agora. Amém? Mergulha nas coisas de Deus, pensa nas coisas de Deus, mergulha numa relação profunda com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quer virar o jogo? Se encha do Espírito, isso faz com que nós entremos numa nova dimensão. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas veem de uma forma diferente. Pessoas do Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, têm visão do céu. Têm a perspectiva de Deus sobre as coisas. Creem na palavra de Deus acima de tudo das circunstâncias. As pessoas cheias do Espírito Santo têm ousadia, têm discernimento, têm criatividade, têm direção, não têm medo, são ousadas. Pessoas cheias do Espírito Santo viram o jogo. Então, seja cheio do Espírito Santo para virar o jogo. Amém, queridos? Aleluia. Por fim, para virar o jogo com Deus, não coloque a sua expectativa em pessoas. Amém? Fala para alguém aí perto de você, para virar o jogo, não coloque sua expectativa nas pessoas. Isso é um problema sério. Nós temos uma tendência muito forte de colocar a nossa expectativa, a nossa esperança nas pessoas. Nas pessoas. Sabe, Deus nos dá pessoas. Amém? É maravilhoso ter irmãos, irmãs, comunhão, relacionamento, somos um, somos irmãos em Cristo, dependemos uns dos outros, devemos ministrar uns para os outros, devemos ter compaixão uns dos outros, devemos amar uns aos outros. A Bíblia está cheia de mandamentos que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, tenham compaixão uns dos outros, enfim, uns pelos outros o tempo todo. E é maravilhoso isso. Deus nos dá pessoas. Mas entenda uma coisa, não dependa de pessoas, não coloque as suas expectativas, a sua esperança em pessoas. Ame as pessoas, perdoe as pessoas, compreenda as pessoas, mas coloque a sua confiança só em Deus. Amém? Coloque a sua confiança só em Deus. Porque quando a gente coloca a nossa expectativa nas pessoas, acontece sempre o mesmo. Se as pessoas correspondem com a nossa expectativa, elas são bênção. Oh, aleluia. Uma vez, um irmão falou assim para mim, e eu fiquei muito preocupado com isso. Ele falou assim, olha, de você eu não esperava outra coisa. Eu falei, vixe, pode esperar, porque daqui a pouco você se decepciona. Ele estava dizendo, não, eu pus a minha expectativa em você e você correspondeu com a minha expectativa. Olha, de você eu não esperava outra coisa. Muito obrigado, Deus te abençoe. Então, eu falei, daqui a pouco eu decepciono esse cara. Qualquer hora eu vou contrariá-lo. Porque quando a gente põe expectativa nas pessoas, sempre acontece isso. Quando as pessoas correspondem com a sua expectativa, você vai dizer, olha, esse irmão é bênção, aquela irmã é bênção. Quando não corresponde, a gente julga. E aí nós pecamos. Mas por que que isso acontece? Porque nós colocamos expectativa nas pessoas. Quando a gente coloca expectativa nas pessoas, é mais ou menos assim, olha, estou numa situação, mas o Lucatelli pode me ajudar. E ele vai me ajudar. Ele é o meu amigo. Ele é meu irmão. Confio nele. Eu conheço o coração dele. E eu sei que ele pode. Sabe, não é difícil para ele me ajudar. Para ele é um esforço pequenininho ele me ajudar. E eu tenho certeza, pelos anos de relacionamento que nós temos, sabe, por tantas coisas, inclusive por favores até que eu já fiz para ele, por momentos que eu já fui bênção na vida dele, eu tenho certeza que ele vai me ajudar. E eu chego lá todo feliz, e aí, Lucão, tudo bem? Pode me ajudar? Ele fala, não. Não? Carnal. Que decepção. Olha, eu nunca pensei. Aí eu vou conversar com outro irmão, né? Aí eu falo para ele, irmão, te falar uma coisa, viu? Às vezes a gente se decepciona com as pessoas. Ó, confia só em Jesus, viu? Decepcionei. As pessoas mudam, sabia? Cuidado, viu? Ele é seu amigo que está dizendo que gosta de você, que te ama. Pode te trair a qualquer momento. Eu vou te falar, vou contar para você a minha experiência. Tinha um irmão que eu não quero dizer quem é. Ele é grandão, meio forte, camisa roxa, sabe? Olha, eu pensei que era um cara legal. Fiz um monte de favor para ele. Nós temos uma história junto. Me decepcionou profundamente. As pessoas, cuidado, hein, esse cara aí. Você vê? Já está sendo instrumento do diabo para semear contenda em outro lugar. Por quê? Porque pôs expectativa nas pessoas. Fala assim para o seu vizinho, irmão, eu te amo, mas eu vou te contrariar qualquer hora dessas. Fala assim para ele, eu sou uma pessoa até legal, mas não acho que eu sou perfeito, não. Fala assim, nós temos um bom relacionamento, mas se você chegar perto de mim em alguns dias, não vai ser bom. Então, não ponha a sua expectativa nas pessoas. Ame as pessoas, perdoe as pessoas quando precisar. Né? 70 vezes 7. Tenha misericórdia das pessoas, mas coloque a sua confiança só em Deus, só em Deus. Sabe o que Deus disse para Gideão? Deus disse o seguinte, capítulo 7, verso 2. Disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu te dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo a minha mão me livrou. Deus estava dizendo para Gideão o seguinte, Gideão, não coloque a sua confiança nas pessoas, coloque a sua confiança em mim. Mas Gideão está pensando o seguinte, fala, Deus, espera aí, o senhor não está entendendo. Nós temos um exército para enfrentar de 135 mil soldados. 135 mil midianitas aparelhados com armas de guerra, com camelos e tudo mais. Homens de guerra, Senhor. E nós somos um pequenino povo. Deus falou, é muita gente. E Gideão está lá pensando, Deus, é muita gente? Deus falou, é, fala o seguinte, quem quiser voltar para casa, pode voltar. Acho que Gideão tremeu quando Deus falou assim. Deus falou, não, pode falar para eles assim, quem quiser voltar para casa, não precisa ir para a guerra não, pode voltar. Quem tiver meio, né, cambaleando aí, meio pensativo e tal, meio medroso, pode voltar, não tem problema. E Gideão foi e falou, pessoal, então é o seguinte, nós vamos aí enfrentar os midianitas, né? E Deus está conosco, amém, aleluia. Deus é forte, Deus é bom, Deus é todo poderoso. E Deus inclusive disse o seguinte, quem quiser voltar para casa, pode voltar, nem precisa ir para a guerra. Ele achou que ninguém ia. 22 mil voltou, de uma vez só. E eu fico imaginando a cara de Gideão vendo todo mundo indo embora. E Deus falando, não coloque a sua expectativa nas pessoas. Deus estava dizendo para Gideão, ei, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Aí ele olha para Deus, Deus, só sobrou 10 mil, Senhor, 10 mil contra 135 mil. Deus falou, é muito ainda. Como assim, Senhor? Deus falou o seguinte, manda eles beber água, quem se ajoelhar para beber água, você põe de um lado, quem bebeu água de uma forma diferente, você põe de outro. Desses 10 mil, 9.700 bebeu água de um jeito, ajoelhado, e 300 bebeu de outro. E ele está pensando, bom, né, 300 vão para casa, vou ficar só com 9.700. Deus falou, não, manda os 9.700 embora. Fica só com esses 300 aí. O que, que Deus estava falando para ele? Ei, Gideão, não coloque sua expectativa em pessoas. Fala para o seu vizinho assim, às vezes, Deus, fala, Deus, é Deus, faz com que pessoas, até pessoas próximas, virem as costas para você, deem uma gelada em você, só para você colocar a sua confiança em Deus. Amém? Coloque sua confiança em Deus, não nas pessoas. Ah, mas aquele irmão, ame o irmão. Mas eu acho que ele não agiu bem comigo, perdoa o irmão. Mas já é a segunda vez, perdoa. Se fosse 300 vezes, perdoa 300 vezes, não importa. Perdoa. Ama. Seja bênção. E continue amando. E continue tendo relacionamento com as pessoas. Mas e a confiança? Confie em Deus. Em Deus, em Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não coloque sua expectativa nas pessoas, amém, queridos? Amemos as pessoas, confiemos no Senhor. Aleluia. Então, querido, o que eu quero te dizer nessa noite é Deus está te chamando para virar o jogo, para dar uma guinada na sua vida. Mas Ele precisa da nossa cooperação. Ele precisa da nossa postura, do nosso coração, da nossa confiança. Ele precisa que nós olhemos só para Ele. Confiemos somente nele. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é Todo-Poderoso. E Ele pode mudar as coisas, Ele pode nos levar a uma nova dimensão, Ele pode virar o jogo, Ele pode inaugurar uma nova estação, um novo tempo, uma nova página. Ele pode abrir uma porta nova, Ele pode fazer tudo novo em nossa vida, porque Ele tem poder para fazer isso. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que Deus está liberando uma palavra sobre a tua vida hoje, para mudar, para virar o jogo. Aleluia. Oh, Senhor. Deus está aqui, amém? Deus está aqui nessa reunião. Ele está te chamando para virar a página, para virar o jogo. Eu não sei o que, que é, mas você e Deus sabe. Cada um sabe de si. Mas eu quero dizer para você que Deus é um Deus bom e poderoso. E que nos chama para andar em novidade de vida. E que tem poder para inaugurar coisas novas em nossa vida. Ele não só está nos chamando para virar o jogo, mas está nos dando, na verdade, uma oportunidade. Deus é um Deus assim. Ele abre uma oportunidade e diz, agarra ela. E nós precisamos ter entendimento e discernimento para agarrar as oportunidades de Deus. Deus nos chama para virar o jogo, mas isso requer atitude, requer cooperação, requer decisão da nossa parte. Sabe como termina? Eu creio que você, a maioria aqui, conhece a história, mas só para dizer como termina essa história. Essa história termina com 300 homens numa noite em cima de um monte, uma noite escura, e estava lá no vale os midianitas, milhares e milhares e milhares de soldados, 135 mil homens, prontos para acabar com Israel, para dizimar Israel completamente, para banir Israel do mapa, o povo de Deus. Mas aqueles 300 homens, numa noite, tocaram a trombeta. Fizeram três coisas. Primeira coisa, foram naquele monte e tocaram a trombeta. E aí, lá no vale, os midianitas começaram no escuro a ouvir aquele som de trombetas tocando. E trombeta na Bíblia sempre aponta para a palavra de Deus, para a voz de Deus. Sabe quando Deus libera a sua palavra? Nós é que temos dificuldade de receber a palavra de Deus. Mas eu digo uma coisa para você: quando Deus libera a sua palavra, o mundo espiritual começa a tremer. Porque o diabo sabe, o mundo espiritual sabe, que a palavra de Deus tem poder e cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Nós é que temos dificuldade, mas o mundo espiritual já conhece na hora. E aqueles 300 homens, naquele monte, começaram a tocar a trombeta. E o coração dos soldados midianitas gelou na hora. Eles começaram a ficar preocupados, apavorados. Eles não sabiam o que fazer. Eles só ouviam aquele som da trombeta tocando, assim como a palavra de Deus é ouvida lá no inferno. O inimigo sabe quando Deus libera a sua palavra. Aí eles fizeram uma outra coisa. Eles tinham um cântaro na mão, e dentro desse cântaro uma tocha. E aí, no momento certo, no momento apropriado, na hora certa, sabe o que eles fizeram? Quebraram o vaso, quebraram aquele cântaro. E quando eles quebraram aquele cântaro, a tocha apareceu. Então, naquele monte, além das trombetas, muitas tochas. E eles seguravam a trombeta numa mão e a tocha na outra mão. E eles tocavam a trombeta e erguiam a tocha. E quando isso aconteceu, aquele exército ficou tão apavorado, que eles começaram a guerrear entre si. E 135 mil homens foram vencidos naquela noite por 300 que nem guerrearam. Apenas tocaram a trombeta, quebraram o cântaro e mostraram a tocha. Isso tem a ver com a nossa vida e com o mundo espiritual e com a palavra de Deus. Eu creio que a palavra de Deus está soando, está sendo liberada, a trombeta de Deus está sendo liberada neste tempo. Amém? A palavra de Deus está sendo liberada, a palavra viva de Deus. Sabe o que nós temos que fazer? Quebrar o vaso, quebrar o cântaro. Sabe o que significa isso? Quebrantamento. O que é que Deus espera de nós? Quebrantamento. Rendição. A Bíblia nos compara a um vaso de barro. E esse vaso de barro é grosso, cascudo, mas tem que ser quebrado às vezes. Não tem ambiente melhor para Deus agir, para o Espírito de Deus agir, do que o coração de uma pessoa quebrantada. Uma pessoa quebrantada, uma pessoa humilde, uma pessoa rendida na presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. A Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Então, quebrar o cântaro, quebrar o vaso, fala de quebrantamento na presença de Deus. É isso que a gente precisa para virar o jogo, para cooperar com Deus. Quebrantamento, um coração humilde, um coração que reconhece a Deus, um coração que honra a Deus. Amém, queridos? quebrantamento. E quando a gente se quebranta, sabe o que aparece? O fogo. O fogo. Quando nós nos quebrantamos, o fogo aparece. O fogo fala do Espírito de Deus. Fala do poder de Deus. Fala da vida de Deus. O fogo fala da presença de Deus, da unção de Deus, daquilo que transforma a vida. Quando nós nos quebrantamos, a presença de Deus aparece. O Espírito de Deus aparece. Quando nós nos quebrantamos, quem fica em evidência é o Senhor. Então, para virar o jogo, para entrar numa nova dimensão em Deus, precisamos cooperar com o Senhor. Amém? Essa é uma decisão. Eu creio que essa noite tem uma palavra específica de Deus para a sua vida. Agarra ela, querido. Com todo o meu coração e com toda a minha limitação, eu digo para você, agarra a palavra de Deus. Com todo o meu coração e da melhor forma que eu posso te dizer, eu digo, agarre a palavra de Deus que está sendo liberada sobre a sua vida. Agarre a palavra, receba a palavra de Deus acima de tudo na sua vida, acima das circunstâncias. Creia no Senhor, creia na palavra do Senhor, creia naquilo que o Espírito Santo de Deus, não porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo de Deus está revelando aí no teu coração. Se essa palavra está sendo testificada no seu coração e você está crendo no poder de Deus para transformar qualquer situação na sua vida, agarra isso, creia no Senhor. Ele diz, o Senhor diz na Bíblia, agindo eu, quem impedirá? Quando ele decide agir, ninguém impede, ninguém consegue, nem o inferno todo, nem o mundo todo pode impedir o poder de Deus de fazer o que ele quer fazer na sua vida. Ninguém pode impedir o Senhor, porque ele tem todo o poder. Ninguém fica na frente de Deus. Quando ele diz que vai fazer, ele faz, porque ele é Deus, ele é o Senhor. Amém, queridos? Creia no Senhor, creia no Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantos querem virar o jogo em nome de Jesus? Se você quer virar o jogo na sua vida, e você quer dizer isso para Deus, não para mim, mas para Deus nessa noite, dizendo: Senhor, eu creio que tu és poderoso para transformar na minha vida isso que precisa ser transformado, essa área, essa situação, esse problema, seja lá o que for. Se você crê que Deus é poderoso para virar o jogo, e você quer cooperar com o Senhor, corresponder com o Senhor, demonstrar sua atitude, demonstrar sua fé, eu peço que enquanto nós cantamos essa canção, você saia do seu lugar e fique aqui na frente. Nós vamos orar com todos, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, fica aqui na frente, demonstrando: Senhor, eu creio, o Senhor liberou uma palavra, eu estou agarrando esta palavra. Agarra a palavra de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Ele vai mudar a sua história nessa noite. O Senhor é todo poderoso. Eu digo para você, eu te convido e te encorajo a sair do seu lugar só para demonstrar uma atitude de fé. Não que isso tenha alguma mágica, mas é uma ação diante do céu e diante de Deus, dizendo: Deus, eu estou dando um passo na direção do Senhor, eu estou dando um passo porque eu creio no Senhor, eu estou dando um passo porque eu creio que tu és poderoso para fazer na minha vida infinitamente mais. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, pode mudar uma situação, pode mudar essa dificuldade. Eu creio, como naquele tempo Israel estava intimidado pelos midianitas, eles estavam escondidos. Mas o Senhor mudou a história, trouxe liberdade, trouxe vida, trouxe poder. Ele é o mesmo Deus e continua fazendo as mesmas coisas hoje. Ele é o mesmo Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser eternamente. Ele é o Senhor e Ele está aqui hoje para mudar a sua vida e a sua história, em nome de Jesus. Oh, xerecantarabalabás. Começa a orar enquanto nós cantamos. Vai orando, dizendo: Deus, eu creio. Oh, eu creio e me apresento, Senhor. Espírito Santo de Deus, libera o teu poder nesse lugar. Espírito Santo, libera o teu poder sobre cada um aqui. Espírito Santo de Deus, oh, Senhor, na Nós cremos a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, cobre esse lugar.